O que é o pensamento livre pode parecer simplista ou pouco confiável, mas depois de 40 anos de experiência, posso dizer que definitivamente existe uma fórmula para o pensamento livre. E pretendo encurtar seu caminho até ele. Mais adiante listarei as 6 ferramentas que possibilitam pensar livremente. Cheguei ao pensamento livre quando tentei elevar um nível de pensar sobre minha corrida para o sucesso para entender como penso e o que me faz seguir em frente. O pensamento livre é, na verdade, um método de pensamento que produz um pensamento melhor, pensamento em vários níveis. Sempre tentamos construir um pensamento a partir de algo que provavelmente seja verdade e não temos medo de desmascarar mitos ou opiniões das pessoas, em comparação com coisas que não são uma opinião, como a Terra é redonda. Pensamento. Para pensamento livre, você entende que tem que ver um lucro do pensamento e não apenas as opiniões de um pensador, o que significa ganho financeiro, de saúde, social e em geral para ganhar. Se assim for, a fórmula para o pensamento livre é apresentado aqui, mas como qualquer coisa nova, você tem que praticar. Embora demore anos para atingir um nível de especialização, a melhora inicial é imediata. O livre pensamento traça o caminho para a tomada de decisão, cruzando informações de diversas áreas do conhecimento, como matemática, estatística, ciências, evolução, antropologia, lógica e neutralizar suposições não verificadas. No pensamento livre, você geralmente toma a melhor decisão com a maior probabilidade. O cruzamento de várias fontes de informação com a lógica é a base do pensamento livre. Quando você pergunta algo para o qual a resposta é assim que é, ou é assim que todo mundo faz, geralmente um pensamento livre mostrará que há um erro. Onde estão todos? A pergunta que mais me fazem é, se o que você diz sobre nutrição, educação, saúde, governo, negócios, meio ambiente, etc., é verdade, então onde estão todos? Por que os professores de nutrição não dizem que há toxinas nos vegetais? Por que o governo não separa as autoridades? Por que não se criam galinhas caipiras para que os ovos não sejam venenosos para nós? Como o Ministério da Educação não obriga todos a se destacarem em matemática, se está ao alcance de todos? Há uma explicação lógica para isso, fique comigo por um momento. Por que me ouvir? Não acho certo me ouvir sem tentar chegar a essas conclusões por conta própria ou verificar se as coisas realmente funcionam, tudo isso sem correr nenhum risco, é claro. Mas vale a pena prestar atenção ao meu percurso de vida único que moldou a minha forma de pensar. Cresci com uma mãe assistente social e um pai engenheiro eletricista. Seus pais foram os únicos sobreviventes do Holocausto em sua família. O Holocausto esteve presente em casa o tempo todo e trouxe consigo a vontade de pensar grande e diferente. Quando eu tinha 10 anos, nos mudamos para o Vale do Silício por 2 anos. Durante esses anos fui exposto à cultura americana, à necessidade de fazer tudo perfeito e construir um método para tudo. Além disso, adquiri a habilidade em um segundo idioma que vem com o pensamento em 2 idiomas, em 2 caminhos diferentes. Durante meus anos de colégio, me interessei pelo mercado de ações e li jornais econômicos. Depois disso, estudei engenharia elétrica no Technion e me formei como reitor após 7 semestres. Durante meus estudos, fundei minha primeira empresa, uma plataforma de blackjack online. Em seguida, montei um cassino online. Em seguida, um site de gamão pago. Por fim, fundamos a Plus 500, que arrecadou mais de 2 bilhões de dólares na última década. Depois do sucesso do Plus 500, comecei a brincar com o pensamento livre que não está relacionado com ganhar dinheiro e consegui resolver sozinho todos os tipos de problemas de saúde que me incomodavam, com a ajuda de tomar decisões usando este método. O meu percurso de vida levou-me a tentar perceber qual é o meu método, a organizá-lo e a pensar como pode ser transmitido, para encurtar o caminho a outros, mas é preciso lembrar que sou apenas um engenheiro eletrotécnico da Technion. Não sou médico, nem general do exército, nem psicólogo, político, sociólogo, antropólogo, escritor, matemático ou filósofo. Mas não tenho medo de explorar todos esses tópicos e tocá-los com um pensamento livre. Medo zero. Não sou coach. Os coaches inventaram um método e ganharam dinheiro com isso. Eu ganhei dinheiro e trago o método para você. O fato de eu ter tido sucesso nos negócios, por si só, não é suficiente para garantir que estou certo. A ideia principal é permitir que você aprenda o método, pensar livremente, chegar a conclusões de forma independente, gerar lucro, viver a vida que você sempre sonhou. Ler o livro ou ouvir a palestra ajudará você a desenvolver o pensamento livre. Há poucas chances de que a voz livre chegue até você. As pessoas que encontram respostas e soluções que surgem como resultado do pensamento livre perguntam: se todo o público está enganado, então por que os professores não dizem nada? Proferir a voz dele, que essa voz chegue até você e que você aceite ouvi-la. Isso é uma multiplicação de 4 probabilidades. Chance baixa. Além disso, leva tempo para que as descobertas de novas pesquisas sejam praticamente integradas à vida cotidiana, porque o processo de traduzir a pesquisa em prática, conhecido como translação do conhecimento, pode levar muitos anos. Não há lucro na solução simples. Outra resposta para esta pergunta vem do mundo da economia. Se o cirurgião plástico que lucra com tratamentos de lipoaspiração disser a seus pacientes para simplesmente mudarem sua dieta, reduzir produtos de trigo, óleo e açúcar, ele não terá como viver. Então, em teoria, poderia ser simples e fácil, mas na prática os pacientes provavelmente não o ouviriam, e talvez até os próprios médicos não acreditem nessa solução. Portanto, a lipoaspiração é vendida por NIS 20 mil e não a nutrição gratuita por NIS 80 como no livro. As grandes soluções geralmente são trazidas por empresas. Por outro lado, as soluções de pensamento livre geralmente não requerem a compra de medicamentos ou um grande investimento financeiro. Portanto, na ausência de um modelo econômico e interesse empresarial, não as ouviremos de profissionais ou de diferentes setores. Por exemplo, será difícil construir um modelo de negócio a partir de uma mudança nutricional para diabéticos. As pessoas querem uma solução rápida e sem esforço. A maioria das pessoas quer investir o mínimo de esforço para obter o maior lucro. Em outras palavras, querem boa comida, parceiros bonitos, dinheiro, casa arrumada, jardim enorme, perfume luxuoso, status, mas eles não querem investir energia rabá e não trabalhar duro para tudo isso. O pensamento livre tenta obter o máximo de lucro com o mínimo de esforço. Mas a maioria das pessoas ainda não entende isso. Está claro para mim que aprender uma boa profissão é mais adequado para pessoas preguiçosas do que ser um mensageiro de UOL. Porque em uma boa profissão você pode ser preguiçoso. Sempre fui preguiçoso, então aprendi uma profissão em que o computador trabalha para mim. Por exemplo, um gerente de investimentos que estudou economia, depois de 4 anos de estudos árduos, trabalha menos do que um mensageiro de UOL, que precisa estar em movimento o dia todo. O que engana é o grande esforço exigido no início, embora depois disso um esforço menor seja investido em uma boa profissão ao longo dos anos. O esforço geral médio é menor. O problema que as pessoas evitam no esforço inicial é um erro aritmético no cálculo da média. Outro exemplo de pequeno esforço e grande ganho: quando uma pessoa reclama com o médico sobre azia, o médico imediatamente lhe dá um comprimido antiácido. Ele provavelmente não vai explicar a ele que a azia foi causada por sua dieta, as toxinas do arroz ou do óleo que ele comeu. É claro para mim que é mais fácil mudar a dieta e resolver o problema de vez do que tomar comprimidos regularmente e até sofrer com seus efeitos colaterais. Não há muitos livres pensadores hoje, principalmente porque é muito difícil romper com as opiniões com as quais crescemos e mudar de opinião. Ser um livre pensador não está relacionado com inteligência ou QI, está relacionado apenas com conhecer uma forma diferente de pensar como a que aparece nas ferramentas para o livre pensamento. Nos últimos anos, a tecnologia da informação melhorou muito e hoje você pode ler todos os livros que já foi publicado, receba resumos de pesquisas e faça perguntas complexas ao ChatGPT que, no passado, você precisava percorrer as universidades por meses para obter assento circunflexulas. Quero dizer, não era muito útil ser um livre pensador 50 anos atrás, quando a informação, o conhecimento e a ciência eram tão diferentes de hoje. Então, onde está o seu lucro? Seu lucro é pensar livremente do seu jeito único. Não confie em mim, eu erro muito, embora geralmente seja porque estou sendo enganado. Cada um é lindo à sua maneira, aproveite essa beleza para pensar livremente à sua maneira, viciado em invenções tecnológicas e científicas, e o mundo está viciado em invenções tecnológicas e científicas, e os jornais estão apaixonados por elas, e a humanidade depende da tecnologia para o seu futuro. Tecnologia e ciência não vão melhorar nossas vidas, pelo contrário. É justamente aqui que surge o problema de que as descobertas não tecnológicas são esquecidas e não são comentadas, embora seu impacto em sua vida seja muito maior do que qualquer invenção tecnológica. O pensamento livre geralmente leva a descobertas não científicas ou tecnológicas. Quando os fundadores dos Estados Unidos escreveram a Declaração de Independência e a estrutura do governo americano, a imprensa não anunciou que foi inventado o sistema de governo que transformará os Estados Unidos em um império. As invenções importantes não são científicas, são humanas. As invenções tecnológicas são copiadas, mas as invenções culturais e interpessoais tendem a ser negligenciadas. Alguns anos atrás, quando descobriram que o trigo é venenoso para as pessoas por causa das toxinas encontradas nele para evitar que as pragas destruam a planta, ninguém falava dele como a invenção do século. Até hoje foi esquecido, mas envenena centenas de milhões de pessoas. Poucos o entendem. Agora você é um desses poucos resistência à mudança, como em qualquer campo. Sempre há resistência à mudança na medicina e na ciência. Isso pode ser devido a crenças arraigadas, interesses financeiros ou simplesmente à tendência humana de se ater ao que é conhecido e familiar. Nosso pensamento é preguiçoso. Ajude-o a acordar, pensar livremente. O mais perigoso é aquilo com que crescemos. O lucro não realizado, o lucro não financeiro mais louco está justamente em contradizer as suposições sobre as quais crescemos. Porque ninguém realmente verifica se eles são verdadeiros, e então você é o único e eles também estão presos em sua vida como agentes estranhos dentro de você. Assim como, comer vegetais é saudável, até os 46 anos eu não verifiquei esta suposição em tudo. E quando verifiquei, fiquei surpreso. Você pode ler com isso em uma dieta gratuita. Faça exatamente o oposto. Trabalhe duro, fuja do mercado de ações quando todo mundo estiver saindo, compre roupas caras, faça tudo o que puder, não faça estereótipos e não faça suposições. Essas coisas realmente não são boas para o nosso lucro, não apenas para o financeiro. A verdade é muitas vezes o contrário. Não vamos explicar tudo, mas, trabalhador, é realmente um valor perigoso. As pessoas mais perigosas no negócio são as enérgicas e as imprudentes, porque espalham o absurdo energicamente na sociedade. Trabalhar com esforço mínimo e lucro máximo traz a maior lucratividade ao longo do tempo e não trabalho árduo. Um estereótipo é um recurso evolutivo para proteção. Às vezes precisamos decidir em uma fração de segundo se a pessoa à nossa frente é perigosa para nós ou para ele. É claro que um estereótipo nos ajuda nesse ponto. Uma definição chata de graça pensamento. A liberdade mental é tão importante quanto a liberdade física. O pensamento livre é uma nova forma de pensar que ajuda a alcançar a liberdade mental e até certo ponto a liberdade física, ganhar dinheiro e coisas do gênero. E na combinação de ambos existe verdadeira liberdade. Liberdade. Ciência e lógica não andam juntas, então quando ambas indicam algo é interessante. Quando há um conflito entre eles, você precisa exercitar o pensamento livre. Os humanos cresceram com o entendimento de que a escravidão é lógica, portanto o que crescemos com isso não tem muito sentido se não tentarmos entender tudo sozinhos. A maioria das questões difíceis do mundo podem ser resolvidas com a ajuda da informação, da ciência, da lógica, da evolução, da história, da antropologia e do pensamento livre, que é a organização de todas essas ferramentas. O pensamento livre busca em tudo um investimento mínimo de energia para um lucro enorme, em todos os campos da vida. Foi assim que vim a estabelecer a Plus 500. A empresa fez 10 mil vezes o investimento. O que você ouve é uma opinião e não necessariamente a verdade, e o que você vê é um ponto de vista e não necessariamente a realidade. Não se limite pelas opiniões e imaginação limitada dos outros. Por exemplo, queremos entender se você precisa de tênis para correr. A evolução mostra que na maioria das vezes eles andavam descalços. A lógica diz que o tênis muda a forma de correr devido à mudança dos ângulos de impacto no solo. Existe ciência que mostra que na corrida descalço os choques são menores. Há um cruzamento entre lógica, evolução e ciência. Agora, para ver, temos que experimentar nós mesmos. Há uma brecha no pensamento livre. Estamos nos afogando em informações, mas ansiamos por insights sobre elas. Aí vem o pensamento livre para tentar isolar o sinal do ruído. O pensamento livre é o jogo entre a lógica e a informação. A informação pode ser obtida pela ciência, matemática, experimento, observação ou qualquer coisa que traga um fato com alto nível de probabilidade. A informação nos leva na direção certa, mas quem toma a decisão no final deve ser a nossa lógica com o mínimo de emoção possível. A emoção obscurece a realidade. A informação depende da lógica, então você precisa praticar saber quando a informação é verdadeira com alta probabilidade. O pensamento livre é o pensamento independente sobre qualquer assunto no mundo, baseado em suposições de que existe uma alta probabilidade de sua verdade. Este é um método de pensar, assim como método de chutar uma bola ou qualquer outro método. Esta verdade, com alta probabilidade, pode ser alcançada pelo tempo, lógica, razão e observação empírica, e tudo isso em um método de pensamento livre. Não há nada de espiritual ou místico no pensamento livre. Pelo contrário, ele se baseia em um método de aplicar lógica à informação e dedicar tempo a ela que outros não fariam. Para pensar livremente, devemos entender nossos vieses de pensamento. O pensamento livre deve levá-lo à fonte da questão. Muitas vezes os outros não veem porque não acreditam que haja outro caminho. Exemplo: será que grande parte dos problemas dentais das crianças está respirando pela boca e não pelo nariz? Dizem que nosso ambiente e nossos pais determinam como será nossa vida, mas nossa tomada de decisão é o terceiro fator mais importante e é muito mais eficaz quando há liberdade de pensamento. A grande brecha é: geralmente os livres pensadores não vieram de um campo analítico como a engenharia, eles vieram de um campo humanístico, e aqui está o pensamento livre do pensamento livre para pensar engenhariamente sobre todos os campos do mundo, especialmente os campos de governo, saúde, etc., com os quais os engenheiros não lidam no nível do pensamento. Exemplo: um coala australiano come uma folha específica de eucalipto e quase só essa. Todos os outros animais sofrerão até a morte por comer as folhas venenosas do eucalipto. Exercitando o livre pensamento, é possível supor com alta probabilidade que cada animal é adequado para um alimento relativamente específico, e a partir daqui ir um pouco mais longe e assumir que o ser humano não foi feito para comer de tudo, apenas alimentos relativamente específicos que foram expostos por milhares de anos. Por exemplo, um jogador de basquete, é bom ser alto, mas é possível ensinar a altura? E é aqui que começa o pensamento livre. A altura é a única medida de sucesso no basquete. Quais são as qualidades mais fortes em grandes jogadores de basquete? O que você pode ensinar a um jogador iniciante? Vale a pena tentar ser profissional no basquete? Quais são as chances? É possível preparar ferramentas para trazer melhorias, por exemplo, muito treino, treino na vizinhança. Guerra, que os outros não têm. E daqui você pode passar para um ponto mais geral. Em qualquer área de atuação, quando você tem experiência de outras profissões, traz uma grande vantagem. Por exemplo, um investidor que também foi um gerente conhece melhor os meandros do negócio. Sempre temos uma história na cabeça, sobretudo, uma espécie de premissa básica. Qual é a premissa básica que nos acompanha e não nos permite enxergar outras premissas básicas? Em cada refeição, um carboidrato de grão e legume. Se eu fizer o que ela fez, terei sucesso. Açúcar de frutas é saudável. Para que você entenda o que é pensamento livre, você precisa deletar suas suposições básicas e reconstruí-las. Perguntar, como você sabe, para finalmente chegar à questão de saber se tudo se baseia em um erro ou em uma coisa real. Os conhecimentos matemáticos e estatísticos são muito úteis porque ajudam a desenvolver um pensamento baseado em dados e não um sentimento. Fatos, mudando a opinião de alguém e dando a oportunidade de receber fatos que contradizem nossa visão de mundo em todos os sentidos até o tópico mais óbvio. Somos mentalmente preguiçosos em nosso DNA e, portanto, provavelmente preferimos ficar em nossa zona de conforto, sem nos aprofundarmos em pesquisas. Uma pessoa que pensa livremente é uma pessoa que molda suas ideias e opiniões e se baseia em fatos que são auto-evidentes, ou seja, provar a si mesmos. Pensamento é como caminhar. Quem caminha em uma direção e mais tempo vê mais lugares novos. Independente de inteligência ou sabedoria, é simplesmente uma questão de tempo. Andando fisicamente e caminhando mentalmente, você vê novos lugares. O projeto Pensamento Livre tem todas as informações que acumulei nos últimos anos junto sugestões para melhorar o padrão de vida de todos que agora estão lendo este texto. Meu conhecimento é baseado em pesquisas e livros que li junto com a experiência pessoal e, claro, o pensamento livre. O objetivo do projeto é tornar a informação acessível a todos e, acima de tudo, desenvolver o pensamento livre em você porque só assim e não pela tecnologia você pode fazer o bem. No projeto Free Thought, encorajo o pensamento aberto, crítico e de pesquisa e, ainda assim, com o devido grau de modéstia, ainda é uma visão e olhar as coisas através de meus olhos e experiência pessoal. Está claro para mim que nós, como seres humanos, somos diferentes uns dos outros em muitos aspectos e não há uniformidade e 100% de compatibilidade em todas as ideias aqui apresentadas. Mas tente durante a leitura desafiar a si mesmo e verificar honestamente e apesar da objeção que algumas das escrituras possam levantar em você, aprofundar, fazer perguntas e dúvidas até chegar ao seu lugar de verdade. Um ponto importante para entender o pensamento livre. Apenas porque todo mundo está fazendo alguma coisa não significa que seja a coisa certa. Exercite o pensamento independente sobre qualquer assunto do mundo, e como um cientista ou pesquisador questionar tudo o que lhe dizem que não é verdade, e então tentar descobrir que talvez eu esteja errado, e isso é verdade. A falta de pensamento livre não decorre da falta de sabedoria, apenas da falta de prática, e pode contradizer qualquer suposição aceita. Conhecemos bem algumas dessas suposições. Quando está frio lá fora pode-se apanhar uma constipação. Devemos aprender a brincar porque brincar desenvolve e enriquece as nossas capacidades. A questão é como você faz isso. Como você desenvolve o pensamento livre? Como desenvolver o pensamento livre? Para desenvolver o pensamento livre, você deve primeiro aceitar o conceito de que provavelmente muitas coisas básicas que pensamos serem verdade absoluta também podem mudar. Antigamente pensávamos que o açúcar era saudável, que o mundo era plano e que as mulheres eram bruxas que aterrorizavam o mundo. Hoje dá até vontade de rir só de pensar nisso, mas antigamente eram verdades que não se contestavam de jeito nenhum, e se você saísse para o mar com o barco tinha que tomar muito cuidado para não cair no fim do mundo na cabeça do pobre Atlas. Por isso, muitas vezes é preciso entender por que determinada coisa é verdadeira ou não, de onde veio a informação, quem a repassou e como chegou a essa conclusão. Porque geralmente existe uma razão ou uma lei, algum tipo de física, que ajuda a saber se o que está sendo testado está correto ou não. Exemplo, é possível transferir uma transmissão imediatamente? Resposta, não, porque é impossível ultrapassar a velocidade da luz. A lei que nos ajuda é a lei da limitação da velocidade da luz. Outra forma de desenvolver e treinar o pensamento livre é ler livros teóricos, onde você pode encontrar muitas teorias interessantes e uma grande variedade de suposições. O ponto-chave para romper as fronteiras dos pensamentos não independentes a que estamos acostumados é chegar a entendimentos básicos corretos e verdadeiros, baseados em dados factuais. O fato é que nossas opiniões sobre muitos assuntos são baseadas em outras suposições básicas que acumulamos quando crianças e adolescentes e em ações que fizemos nos primeiros anos de nossas vidas. Quando, por exemplo, pedimos a um arquiteto que projete uma casa grande para nós, partimos da premissa básica de que uma casa grande é uma coisa boa e pode nos proporcionar qualidade e uma vida melhor. São coisas que muitos de nós ouvimos na infância, na casa dos pais ou em outros lugares. Em que essa premissa realmente se baseia? E como isso se tornou um fato para muitas pessoas? Os boatos podem nos dar um terreno seguro para colocar as opiniões significativas que teremos quando adultos? Eu afirmo que não. Porque, por exemplo, uma casa grande precisa de mais limpeza, mais manutenção, e tem uma pegada ambiental maior. A natureza me faz feliz. Essa é definitivamente uma suposição segura. Minha privacidade é importante para mim. Esta é uma suposição segura. Com a ajuda do pensamento livre, observa-se e percebe-se que o que realmente importa para mim é estar perto da natureza, em casa, sentir a brisa que entra e ter privacidade. Depois de analisar os fatos com a ajuda do pensamento livre, cheguei à conclusão de que também posso ter essas coisas em uma casa pequena. Morar em uma casa grande não é necessário para mim. Esta, pelo menos, é a coleção de minhas suposições sobre o que é uma casa certa para mim. Para outra pessoa, serão condições diferentes. O importante é manter a sua verdade, e essa verdade é baseada em muitas pequenas verdades que você confirmou ao longo do caminho e que são verdadeiras para você. E ainda, com pensamento livre, você pode contradizer tudo. Halsey tinha algo a dizer sobre o pensamento livre. Na minha opinião, Halsey estava entre os maiores pensadores livres. Ele sonhou e escreveu sobre seu sonho. Mas mais do que um sonho, ele escreveu e realizou. Ele formulou de forma um tanto agressiva e não politicamente correta para o nosso tempo as crenças incorretas com as quais crescemos. A multidão humana se alimenta de preconceitos do berço ao túmulo e, portanto, como não podemos abolir os preconceitos, temos que conquistá-los para nós mesmos, do livro Outneyland. Como todo mundo, ele não está 100% certo. Porque todos nós crescemos com crenças incorretas, não apenas a máfia. E sobre o pensamento livre, Halsey escreveu, mas preste atenção, tudo o que você plantou neste lugar será inútil e murchará, se a liberdade de pensamento e expressão, a generosidade e o amor pela humanidade não florescerem nele. Você deve cultivar tudo isso e permitir que eles cresçam e prosperem entre vocês. E, claro, na página 165 do livro de Outneyland, esta é a liberdade, graças à qual nos tornamos verdadeiros seres humanos. O conhecimento é como Francis Bacon, um filósofo inglês, estadista e cientista que viveu de 1561 a 1626. Um de seus ditados mais famosos é, conhecimento é poder. Esta frase vem de sua obra mais ampla, Meditações Sacras, e foi parafraseada ao longo do tempo. O ditado, conhecimento é poder, enfatiza a importância de adquirir conhecimento e como ele pode capacitar indivíduos e sociedades. Ao adquirir conhecimento, pode-se entender melhor o mundo, tomar decisões informadas e encontrar soluções para problemas. A frase também enfatiza o potencial do conhecimento para ser usado como uma ferramenta de controle, tanto em termos de autocontrole quanto no contexto de influenciar os outros. No tempo de Bacon, essa afirmação foi revolucionária, pois desafiou a confiança tradicional na autoridade e encorajou as pessoas a buscar conhecimento por meio da observação, experimentação e pensamento crítico. Sua ênfase no método científico e no valor da evidência empírica teve um grande impacto no desenvolvimento da ciência moderna e na busca do conhecimento em várias disciplinas. O pensamento livre é um método de pensamento não científico para alcançar insights. A viagem de Sócrates e Isaiah Leibovitz, 1903 a 1994, foi um intelectual, cientista e filósofo israelense conhecido por suas visões divergentes, controversas e instigantes sobre uma variedade de tópicos, incluindo religião, política e ética. Ele era um crítico ferrenho das políticas de Israel e um defensor apaixonado da separação entre religião e Estado. Leibovitz não se referiu explicitamente ao conceito de livre pensamento, como fazem outros filósofos, mas alguns de seus pontos de vista podem ser vinculados ao conceito. Em geral, ele enfatiza o pensamento crítico, a independência intelectual e a responsabilidade pessoal. Ele argumentou que as pessoas deveriam pensar por si mesmas e não seguir cegamente a autoridade ou a tradição. Leibovitz criticou o dogmatismo religioso e advertiu contra transformar a religião em uma ideologia. Ele acreditava que as práticas religiosas deveriam ser focadas na adoração a Deus e não usadas como um meio para alcançar objetivos políticos, nacionais ou pessoais. Ele também argumentou que era papel do indivíduo questionar e desafiar as autoridades religiosas quando necessário, enfatizando a importância da autonomia intelectual e do ceticismo. Sócrates, c. 470 a 399 AC, antigo filósofo grego, Sócrates é conhecido por sua método, que envolve fazer perguntas, estimular o pensamento crítico e revelar contradições nas crenças de alguém. Ele enfatizou a importância de buscar a verdade e a sabedoria por meio de perguntas e diálogos. Um dia, uma história verídica se desenrolou na Grécia Antiga envolvendo o famoso filósofo Sócrates. Sócrates era conhecido por seu método dialético de investigação, que questionava as pessoas para ajudá-las a chegar ao seu próprio entendimento de ideias complexas. Essa abordagem muitas vezes levava a situações divertidas. Neste dia em particular, Sócrates caminhava no mercado ateniense quando se deparou com um grupo de jovens discutindo o conceito de pensamento livre. Sócrates, intrigado, decidiu entrar na conversa. Os jovens debateram se é melhor seguir as normas da sociedade ou pensar de forma independente. Um deles, chamado Tópitos, afirmou que o pensamento livre é essencial para o progresso da sociedade. Outro, chamado Criton, insistia que a adesão às normas sociais era essencial para manter a ordem e a estabilidade. Sócrates, com sua sagacidade e curiosidade, fez uma pergunta aos jovens: vocês podem me dizer a diferença entre um livre pensador e alguém que é apenas confuso? Os jovens, ansiosos para mostrar seus conhecimentos, iniciaram um debate vigoroso. Tufts argumentou que um pensador livre é alguém que questiona o status quo e não tem medo de explorar novas ideias. Criton respondeu que uma pessoa confusa também questionava as crenças estabelecidas, mas o fazia sem nenhuma direção ou propósito claro. Sócrates ouviu com atenção e, quando os jovens esgotaram seus argumentos, ele falou: vocês dois fazem pontos válidos, disse ele. No entanto, gostaria de sugerir que um verdadeiro livre pensador é aquele que não apenas questiona o status quo, mas tenta encontrar o mais próximo possível da verdade e lucrar com a verdade. A verdade não pode ser conhecida com certeza. Sem lucro não há pensamento livre. Por outro lado, uma pessoa confusa questiona sem qualquer compreensão real ou análise dos conceitos de que duvida. Os jovens ficaram surpresos com a sabedoria das palavras de Sócrates. Eles entenderam que a arte do pensamento livre exigia mais do que apenas questionar, requer um lucro e uma aposta. Também exigia uma compreensão mais profunda e a capacidade de analisar e sintetizar informações. Requer apostar na verdade. A maior parte do que é factual também pode ser refutada ou é uma aposta na coisa mais próxima da verdade. Costumava ser um fato que o mundo é plano ou que os vegetais são saudáveis. A ideia de apostar na verdade a partir de todos os dados que você tem é um pensamento livre. O lucro é necessário porque, senão, você é apenas um pensador. O lucro cria uma conexão com a realidade. Claro que inventei a história só para transmitir uma apontar. Gostou? Coisas bonitas que podem ser compreendidas com a ajuda do pensamento livre. Na busca pela beleza, pode-se argumentar que o objetivo final da humanidade é alcançar a perfeição estética. No que diz respeito à questão em Israel, o sistema eleitoral e o governo, não o próprio povo, são a raiz do problema. Um sólido investimento para o futuro é a educação, que inclui várias formas, como a aprendizagem infantil e a academia. Os óleos vegetais têm sido identificados como um fator contribuinte para a epidemia de obesidade, tornando-os uma má escolha para um estilo de vida saudável. É importante abordar informações em redes sociais, tabloides e de certas pessoas com ceticismo, pois muitas delas são baseadas em suposições incorretas e devem ser tratadas como opinião do autor. A necessidade de tênis de corrida para absorver choques não é tão importante como se pensava anteriormente. Em vez disso, a maneira como agimos pode ser o verdadeiro problema. A leitura promove a inteligência nas crianças, tornando-se uma atividade valiosa para promover. Embora possa parecer contraintuitivo, as fábricas têm vários mecanismos que podem ser interpretados como uma tentativa de matar ou nos deter. Os engenheiros estão entre os profissionais mais bem pagos do mundo, e espera-se que essa tendência continue. A busca incessante pela tecnologia pode não nos levar a um futuro desejável, pois contribui para a destruição do meio ambiente. Em vez disso, abraçar a antitecnologia e focar nos processos naturais pode ser uma abordagem mais sustentável. Embora os médicos tenham as habilidades para abordar questões críticas e salvar vidas, seu treinamento geralmente carece de foco na identificação das causas profundas dos problemas. Muitos problemas complexos podem ter soluções surpreendentemente simples quando você olha de perto. Ao combinar as forças da natureza e da tecnologia, a prosperidade pode ser concedida a todos. No entanto, isso requer uma mudança fundamental de mentalidade em direção ao pensamento natural, trabalhando em harmonia com a natureza e não contra ela. A natureza não precisa de nossa intervenção, mas devemos abraçá-la e aprender com sua sabedoria em áreas como criação de animais, proteção ambiental e nutrição natural. 6. As ferramentas para pensar livremente. As regras a seguir o ajudarão a pensar livremente e lucrar quando houver oportunidade. Observe que na maioria das vezes não há oportunidade de lucro. O lucro pode ser financeiro, físico, espiritual ou mesmo que seu filho tenha feito um gol. O que você deve saber é que leva muitos anos para dominar o pensamento livre, é como tocar piano. Você tem que praticar. Você não pode apenas ler sobre eles e então isso retornará seu amor. Lógica, você tem sua própria lógica, ela define você. É diferente para todos e cria uma realidade diferente para eles. Você deve usar sua própria lógica para pensar livremente, caso contrário você não é verdadeiramente livre. Quando você ativa o pensamento livre, no final, a lógica conecta todos os princípios e deve dar uma resposta. Acostume-se a se fazer perguntas que não têm uma resposta clara. Por que existem pessoas sorridentes? Ou, por que você sempre passa a culpa para os outros e não assume a responsabilidade? Na lógica das referências cruzadas de Narnes, se você recebeu confirmação de vários lugares para sua reivindicação ou decisão, aumenta muito a probabilidade de você estar certo. Observação: na década de 1830, Charles Darwin viajou no HMS Beagle como um naturalista. Sua jornada o levou a muitos ambientes diversos, incluindo as únicas Ilhas Galápagos. Lá ele observou espécies relacionadas, mas distintas, como tartarugas e tentilhões, cada uma adaptada à sua ilha particular. Intrigado com as variações, ele aprendeu mais sobre as diferentes espécies e seus ambientes domésticos. Essas observações o levaram a propor a teoria da seleção natural, que propõe que as espécies evoluem ao longo das gerações por meio de adaptações benéficas à sobrevivência. Assim, as aguçadas habilidades de observação de Darwin desempenharam um papel central na formação de sua compreensão da evolução. Darwin foi um dos maiores pensadores livres de todos os tempos. Esta é a lei mais importante no pensamento livre. São seus sentidos que devem lhe trazer pistas para a próxima caçada. O sentido da visão é o mais crítico. Não apenas uma grande parte do nosso cérebro está ocupada decifrando o que vemos. A beleza da observação é que muitas vezes ela é única para você. O que você vê com seus olhos? É aqui que começa a solução. Você tem experiência pessoal com a questão ou problema? Se você não é louco, pode-se supor que isso é o mais seguro para você. Use o que você vê, ouve, etc. Dados são diferentes da ciência onde você faz os cálculos e tira uma conclusão, com informações nas quais você se baseia cálculos e soluções de outros. A base para o pensamento livre é o conhecimento e percepções de muitos campos não relacionados. A única maneira é ler livros e jornais. Às vezes, a solução para uma questão importante é uma foto em um artigo de jornal que você leu há 9 anos. História é informação. O que já foi muitas vezes é o que será. Tudo o que funcionou bem para os humanos ao longo da história humana também será bom para nós muitas vezes. Qual é a fonte da informação é muito importante. Se for um artigo, vamos lá. A credibilidade é prejudicada porque seu interesse é a popularidade. Se for um estudo científico de Stanford, deveria receber um peso diferente. São seus olhos que viram? Professor, um repórter deve dar credibilidade a qualquer fonte. Dúvida sempre deixe espaço para dúvidas, mesmo que sua voz interior já tenha lhe mandado em uma determinada direção, algo como, é óbvio que ele é um ladrão. Duvide também de sua intuição ou da primeira resposta seu cérebro dá. Nosso cérebro é preguiçoso, por isso nosso pensamento é preguiçoso, nem sempre verifica tudo até o fim. O cérebro não tem força para pensar em tudo o tempo todo, então ele puxa respostas. Duvide até chegar ao seu verdade, não a verdade dos outros, a sua. Isso é o que está escrito em um fundo geral de saúde ou um professor disse alguma coisa, não significa nada sem o pensamento livre. Sim, até nas coisas que eu digo. Verifique o que funciona para você e o que não funciona. Sim. Às vezes todo mundo está errado, nadar contra a corrente não significa que você vai se afogar no rio. Às vezes todo mundo está errado e você está certo, pense como uma criança. Aborde as coisas sobre as quais você pensa dessa maneira. É fundamental no pensamento livre permitir-nos pensar sobre tudo, não apenas no campo em que nos sentimos confortáveis. Ou seja, se até agora pensávamos em áreas de 0 a 10, aumentamos nossas opções até 100. Digamos que pensamos nos engarrafamentos em Israel e ficamos limitados em pensar em adicionar faixas. Tente pensar em outros métodos de outros países ou outras áreas. Talvez até limitem a entrada de carros nas cidades. Este é apenas um exemplo, é claro, de como distorcer o pensamento. Os níveis saltam do particular para o geral e voltam ao particular sempre que possível. E sempre tente encontrar uma lei superior. Se eu sofro de dor de estômago quando como glúten e não tenho sensibilidade comprovada, há uma grande probabilidade de que eu não seja a única pessoa no mundo sensível ao glúten. Sem ser considerado celíaco, e a partir daqui você voltará à regra. Aparentemente todo mundo é sensível ao glúten. Mas isso precisa ser mais investigado, e na verdade nesta pesquisa você provavelmente é o primeiro a tentar entender, todo mundo é sensível ao glúten. Às vezes, um caso particular nos ajuda com uma aposta para encontrar uma regra superior. Por exemplo, quando vemos uma pessoa sem dentes fumando drogas, podemos supor que fumar drogas causa a perda dos dentes devido à falta de minerais. É perigoso pular do particular para o geral, mas é muito proveitoso, porque usa a observação, e tem coisas que só a gente vê, e aí o lucro é só nosso. Aplica-se a um caso privado também entra em jogo. Por exemplo, você conhece a lei da entropia, todo o universo caminha na direção da desordem e você tem que investir energia para diminuir a entropia, ou seja, a ordem. Quando arrumamos a casa é um caso especial disso porque a casa fica bagunçada em milhões de maneiras, mas existem apenas algumas maneiras de organizá-lo. Desarrumar a casa não gasta energia, mas arrumar gasta muita energia. Esses saltos de níveis, tendo quadros para casos individuais são realmente úteis. Nos níveis de entrada, você também aprenderá a separar um sintoma do problema. Quando a gente supera o sintoma, muitas vezes voltamos ao problema. Suas costas doem? Não é por causa da cadeira em que você está sentado. Você se machucou? Você sofre de insônia? Não procure uma razão imediata. Faça uma ampla investigação da causa. Ciência na ciência significa que você entende e aplica matemática, física, química, probabilidade e biologia em um nível em que pode pensar por si mesmo sobre a questão de saber se faz sentido. Estes são seus cálculos e compreensão. Além disso, você deve decidir se a ciência é verdadeira com probabilidade suficiente. Sempre volte para a ciência, se possível. A ciência geralmente nos dá certas respostas. E com certas respostas você pode avançar na busca por uma resposta. Por exemplo, na questão de saber se o açúcar é saudável para nós. A ciência explica muito bem por que o açúcar puro não é bom para a maioria dos sistemas do corpo. Probabilidade e cálculo o ajudarão a pensar livremente para obter probabilidade de resultados. Um cálculo também dá uma resposta de 80%. É raro dar uma resposta de 100% para uma pergunta difícil. O pensamento livre usa ferramentas probabilísticas para obter o máximo de lucro com o mínimo de esforço. É muito difícil chegar à verdade de 100%, mas às vezes 80% é suficiente. Por exemplo, a carne vermelha é adequada para humanos? Não há uma resposta clara aqui, mas há uma resposta na qual vale a pena apostar. Se a maioria absoluta dos engenheiros que se formaram no Technion vão ganhar NIS 50 mil por mês em 2 anos após a formatura, em comparação com os engenheiros formados nas universidades, é melhor eu estudar no Technion, não é certo, mas é perto. É importante entender mesmo que o resultado não seja bom no final, a decisão foi correta. A aritmética e o treinamento em aritmética nos fornecem uma ferramenta importante para pensar livremente. Como não há opiniões no cálculo, é uma ferramenta maravilhosa que ajuda a remar o mais próximo possível da verdade. Compreender a matemática, o cálculo, é como uma segunda inteligência. Quando você combina informações e modelos com a matemática, obtém uma verdade básica que ajuda a decifrar a realidade. No fundo, todas as ferramentas aqui apresentadas servem para nos ajudar a compreender a realidade e a prever um pouco mais à frente, pelo menos mais do que os outros, porque a sua vantagem vem de correr mais rápido do que os outros, ou melhor, da velocidade, correr. Tome boas decisões combinando informação, matemática e lógica, e isso é exatamente pensamento livre. Eu pessoalmente fundei a Plus 500 com base em uma equação simples que assume que a negociação de curto prazo é aleatória e, portanto, a expectativa de zero no infinito permanece zero. Aprendemos algo semelhante no Technion. Eu tinha uma pequena vantagem sobre os outros e a usei, e com a ajuda da ferramenta 5, para abrir uma empresa com parceiros incríveis. Dessa ferramenta saem os juros compostos. Essa é uma lei universal que se aplica não só aos investimentos, uma das maravilhas do mundo, e na educação, uma das ferramentas mais críticas. Quando você investe o que aprendeu, de ano, o interesse está de volta à vida, o aumento nas habilidades é tremendo. Um exemplo da economia: um investimento de NIS 10 mil por 25 anos com juros de 10% ao ano renderá NIS 110 mil. Isso é 11 vezes o dinheiro. Um exemplo na carreira: quando você aprende algo novo todos os dias por meio de uma leitura, um curso, estudos acadêmicos, ou de qualquer outra forma, inúmeras possibilidades se abrem para aplicação a partir dos novos conhecimentos que adquirimos. Quem não aprende, permanecerá sempre onde parou. É basicamente o interesse pelo interesse em aprender que pode gerar enormes lucros. Reinvestir o que você aprendeu para melhorar as habilidades, isso é o que as pessoas inteligentes e bem-sucedidas fazem. Quando há duas fontes de informação que lhe dão a oportunidade de pensar livremente, isso aumenta a probabilidade. Digamos que a pergunta: as pessoas hoje são mais felizes do que as pessoas nas tribos? Procurando algo próximo das tribos, diga se as pessoas da aldeia são mais felizes do que as pessoas da cidade. E sim, vale cruzar isso com "eu vi um filme de natureza e os membros da tribo não paravam de rir". Este é um exemplo de cruzamento de informações, entre a pesquisa e o que vi com meus próprios olhos. E então, se a resposta for negativa, vale a pena fazer uma pergunta mais ampla: por que as pessoas nas tribos eram mais felizes do que hoje? Elevar esse nível traz respostas muito interessantes. Você enquadrará a realidade e transferirá os quadros para os domínios. Os quadros são algo que você enquadra a partir da ciência ou das informações que acumulou. O truque é saber o que é importante e o que é menos. Em todos os campos existem modelos em nossos cérebros, modelos prontos para lidar rapidamente com situações semelhantes, que definem a realidade. Existem milhares desses modelos para uma rápida compreensão do que você vê. Por exemplo, você vê alguém sorrindo na sua frente e imediatamente se sente menos ameaçado. Este é um modelo mental. Não temos tempo suficiente para nos especializarmos em todas as áreas e para definir e compreender muitos modelos. Por isso, a ideia é pensar nos modelos existentes de diferentes áreas e testá-los em novos modelos que queremos promover. Exemplo: muitas mulheres como maquiagem. Mas talvez eles sejam mais bonitos sem maquiagem? Da mesma forma, talvez jardins públicos bem cuidados seriam muito mais bonitos se fossem naturais? Esta é uma transferência de modelos simples. Um bom livro sobre o assunto. Transferindo um modelo mental, estado, empresa, humano. Assim como uma empresa de negócios tem que se adaptar às mudanças do tempo para sobreviver por muitos anos. Segundo o livro de Jim Collins, Building Companies to Last, Jim Collins, você pode pegar este modelo também é para o país. Os países precisam explorar e adaptar seu sistema de governança para prosperar por muitos anos. E para os humanos, para prosperar precisamos mudar e adaptar nossas opiniões e nossas ações à realidade e novas informações. O pensamento livre dá grande parte de suas soluções através da transferência de modelos, estruturas e sua adaptação. Um exemplo desse modelo é a atividade das tribos que estão longe da modernização. Na natureza, o homem estava descalço e então eles enquadram no modelo. Nossos pés foram feitos para andar descalço e têm significados. Então, quando você olha em sapatos, você coloca o quadro acima e percebe que sapatos minimalistas que simulam andar descalço é o que o homem precisa, o princípio de Pareto. Regra 80-20-avos. Este modelo mental sugere que cerca de 80% dos resultados vem de 20% das causas. Você pode aplicar esse princípio a diferentes áreas, como gerenciamento de tempo, focando nas tarefas de maior impacto, vendas, visando os clientes mais lucrativos, ou desenvolvimento de software, corrigindo os bugs mais críticos. Você sobe, eu queria saber qual é a maneira correta de andar com o pé. Como no exemplo anterior, todo mundo é sensível ao glúten. Quando você faz uma pergunta que é muito rara e provavelmente você é o único que a fez, então há uma boa chance de você estar no caminho certo. Frequentemente faço perguntas, a mim mesmo ou a outras pessoas, que acredito nunca terem sido feitas. Inversão às vezes, a informação que falta pode ser resolvida por inversão. Para a pergunta se eles costumavam fermentar o pão, a resposta é encontrada no reverso da mitisvá, não comer fermento em Pêssar. Se houvesse proibição de comer chametes, que é massa fermentada, podemos concluir que o resto do tempo eles comiam pão fermentado, e então obtivemos uma resposta oposta. Mesmo na pergunta, por que a maioria das pessoas não pratica esportes? A pergunta mais fácil de responder é, por que as pessoas praticam esportes, muitas vezes? Basta inverter para chegar à resposta provavelmente correta. Lembre-se que geralmente é provável. Para apostar, às vezes você tem que pular em uma aposta mental porque não há certeza. Quando sua aposta tiver boas chances de dar certo, aposte para tentar chegar na resposta. Às vezes, estamos presos e temos que jogar um pouco. É importante apostar com inteligência conclusões intermediárias, assim como resolver uma longa questão de matemática. Existem cálculos intermediários. Esta é apenas uma conclusão provisória. Isso nos ajuda a chegar à resposta final aplicando as ferramentas com exemplos. Em todos os exemplos, você verá que o pensamento é livre, rolando, de um lugar para outro até chegar a uma resposta provavelmente correta. Não 100%, mas uma alta porcentagem. Assim como o ChatGPT que prevê palavra após palavra e não a frase inteira, é exatamente assim que pensamos, tentando pensar na próxima palavra ou no próximo pensamento, da mesma forma que um pensamento livre não pula, mas viaja de estação em estação. Cada um tem uma lógica e um jeito diferente, mas acredito que a maioria dos resultados serão próximos. Como melhorar o nível do futebol? Quando você olha para países que conseguem formar bons jogadores, pouquíssimos cidadãos entendem que o que é realmente importante é dar às crianças uma boa oportunidade de treinar. Quer dizer, é um enquadramento de uma visão geral que coloquei no futebol. O treino cria capacidade. No futebol é um pouco mais complexo porque também é preciso liberdade de ação para experimentar coisas novas. Na verdade, não só melhoramos o nível do futebol, mas também fazemos com que as crianças se divirtam com campos perto de casa e pratiquem que é uma espécie de jogo do bairro, que é o mais divertido. O lucro aqui é enorme, portanto, tanto a criança se diverte quanto se produz bons jogadores. O mais importante que sumiu do mundo nos últimos anos por causa da internet e da reclusão são os jogos do bairro. É fácil ver que em países e bairros onde as crianças brincam com os amigos lá fora, crescem bons jogadores, então precisamos criar esses jogos com o poder de para que eles deixem as crianças brincarem como no bairro em treinamento. Sem treinador, isso simulará a liberdade que existe no bairro. Claro que o que ajudaria também é colocar campos de futebol perto das casas, porque ali vai ficar confortável para jogar e os campos estarão lotados. Foi o que fizemos onde moro, construímos uma quadra e é claro que está cheio de crianças e adultos jogando futebol, basquete e tênis. Se você quiser descer mais um nível, entenda que quanto menor a criança, menor o número de crianças você tem que jogar, e muitos treinadores são culpados disso, e aos 7 anos eles deixam um jogo de 7 contra 7 ser realizado aos 7 anos. Eles só precisam jogar 3 contra 3 para ver para quem passar e não haverá uma pilha de crianças na bola. Existe um jeito certo de andar? Esta é uma observação muito interessante e que não vi em estudos, apenas vi com meus próprios olhos. Mesmo em meus próprios ouvidos, isso é chamado de observação do pensamento livre. Tirando uma questão agora, eu puxo uma ferramenta na direção da pergunta. Devem os humanos andar da mesma maneira ou devem cada um andar por sua conta? Caminho? Porque se há um caminho a seguir e todo mundo segue de maneira diferente, então certamente a maioria está errada. Procurando uma resposta, a resposta para a pergunta vem da minha lógica com algumas estruturas das ferramentas da ciência, o que significa que eu uso 3 ferramentas em ao mesmo tempo para tentar obter uma resposta. Nossos capítulos foram construídos e adaptados ao longo de milhões de anos de evolução. Andar é quase a coisa mais comum que os humanos já fizeram, então há uma boa chance de que tenha recebido uma ênfase evolutiva. A mecânica das articulações é baseada nos pressupostos físicos do movimento. Muito provavelmente existe uma maneira específica de andar para a qual fomos construídos. Não é que nos machuquemos imediatamente quando andamos como macacos. Mas é provável que a articulação não foi construída para isso. Se andarmos a vida toda como um macaco, com certeza vamos nos machucar e causar danos nas articulações. Mas não vamos confiar apenas pela ciência. Vamos verificar o que acontece com os outros animais durante o walk, que na verdade é tentar subir de nível, conferir todos os animais e não só os humanos que são um tipo de animal. E aqui há uma rachadura interessante, porque você pode ver com certeza que todos os animais de uma determinada espécie andam da mesma maneira. Cães, zebras, chimpanzés e afins seguem o mesmo caminho. Agora vamos usar a observação novamente e também olhar para os povos tribais dos filmes da natureza. Eles são muito parecidos em sua caminhada. Existe uma diferença, mas é muito pequena. Ou seja, a diferença no andar é apenas nos humanos modernos, então pode-se supor que todos devemos andar de uma certa maneira, mas não o fazemos. Mulher imaginária de salto alto aplicando lógica às diferentes observações entre animais sem sapatos e pessoas tribais com sapatos muito baixos. Quando imagino uma mulher andando de salto alto, vejo imediatamente como o andar dela muda. É uma observação imaginária. Acontece que também existe essa ferramenta. Agora descobri que é bom usá-la também. Faz sentido dar uma conclusão intermediária aqui, que é uma ferramenta importante no pensamento livre. As conclusões intermediárias são que os sapatos mudam nossa caminhada. Na verdade, sei que os sapatos mudam o tempo todo e, com o passar dos anos, há balões de ar nos sapatos, bem como sapatos estreitos e todos os tipos de outras coisas que a P.O. acento agudo e A.M. a afirmação. Por que uma pessoa anda de uma certa maneira? Uma pessoa anda de uma certa maneira por causa dos sapatos, mas também de acordo com o que viu seus pais. Eu vi isso na observação. Crianças e pais têm uma maneira de andar muitas vezes semelhante. Você pode assumir e apostar como a forma de riso que a caminhada também é muitas vezes influenciada pelo ambiente e menos pelos jardins. Poderia ser testado em gêmeos idênticos criados em lares diferentes, mas não vi tais estudos, por isso estou apostando, que faz parte de uma ferramenta para o livre pensamento. Lembro-me de perguntar a um amigo, como você anda e fica em pé? Ele respondeu, meu pai também anda ereto e fica em pé. Chegamos a uma conclusão provisória de que a forma de andar muda de geração em geração porque cada geração vê seus pais andando um pouco diferente do que deveria, e também os sapatos mudam nosso andar. A resposta para a pergunta é que existe uma maneira correta de andar e a maioria não a segue. Agora, tudo o que resta é encontrar a maneira certa de andar e provavelmente evitar milhões de problemas relacionados a andar incorretamente. Sim. Todo mundo comete erros, mas teremos um grande lucro com pouco esforço. Provavelmente milhares de médicos resolvem um sintoma para as pessoas e não o problema que é o jeito de andar. Ao observar e usar a moldura da beleza, entendemos que as modelos andam de um jeito que nos parece bonito, porque é ereto e irradia saúde. Formulei a seguinte ideia, o que transmite beleza muitas vezes é a forma certa, e apliquei-a ao caminhar. Em pé é bonito, curvado é feio. Em pé é saudável, curvado não é saudável, não é algo que você aprendeu. Uma criança de 2 anos pode dizer o que é bonito e o que não é. É nosso instinto entender quem está saudável e quem está doente. Dentes brancos e pretos na mesma moldura. Quando você também olha para as tribos ambulantes, percebe que eles geralmente andam com passos pequenos e muito eretos com as pernas esticadas e o corpo não curvado para a frente como muitas pessoas andam, correm e ficam em pé como isso, transmite diretamente algo que não é bonito e, portanto, provavelmente também não é saudável. E de fato você vê que ao longo dos anos as pessoas tendem a se curvar, muito por causa da comida. Mas também por causa da maneira como andam, sentam e ficam de pé. E nosso lucro com isso, que é realmente um esforço mínimo para o lucro máximo, é andar ereto e esticado com sapatos mínimos e até mesmo com os pés descalços. E o lucro adicional será quando entendermos muito mais coisas daqui e também podemos nos beneficiar delas. Precisamos adicionar sal nos olhos. Vamos começar com uma observação. Em todos os alimentos que vejo, o sal é adicionado manualmente ou o fabricante adicionou sal. Na observação notei que quando estou acostumada a comer sem sal não me incomoda, mas quando estou acostumada me incomoda não ter sal adicionado. Além disso, quando como alimentos com sal, como carne, sinto muita sede e bebo pelo menos 1 litro de água. Além disso, sinto uma sensação estranha e desagradável principalmente depois de alimentos muito salgados. Vamos começar com a dúvida. Duvido muito que você precisa adicionar sal a qualquer alimento, mesmo que todos o façam. Da observação, concluí que o sal, como muitas outras substâncias como o açúcar, são muito saborosos porque nos acostumamos com eles, se tirarmos gostamos a comida da mesma forma. Em outras palavras, eu duvidava, sem sal, a comida não é saborosa, uma afirmação com a qual crescemos. O que os antigos faziam sem sal? Vamos continuar com dados interessantes. As primeiras evidências maior processamento de sal, os métodos datam de cerca de 6 mil atocolombes, quando as pessoas que viviam no que hoje é a Romênia ferviam água de nascente para extrair os sais. Uma fábrica de sal na China remonta aproximadamente ao mesmo período. O Homo sapiens, que é a nossa espécie humana, existe há cerca de 300 mil anos. Os macacos existem há 7 milhões de anos. Da ciência aprendemos que o sal, que é cloreto de sódio, é composto por 40% de sódio e 60% de cloreto. Ignoraremos o cloreto e nos concentraremos apenas no sódio. Uma colher de chá de sal existem cerca de 6 gramas de sal, então são 2,4 gramas de sódio. Agora eles usam ferramentas, e perguntam, quanto sódio você consome sem adicionar sal? Isso dá cerca de 0,5 grama de sódio por dia. 100 gramas de bife tem 0,06 grama de sódio. 100 gramas de farinha de trigo tem aproximadamente 0,005 de sódio. Um teste de amostra de dados através do Google e ChatGPT mostra que hoje uma pessoa média consome aproximadamente 3,4 gramas de sódio por dia. Considere uma colher de chá e meia de sal. E aqui está o primeiro pensamento livre até aqui. Durante a maior parte dos anos de evolução, o homem consumiu 0,5 grama de sódio por dia. Há alguns milhares de anos começou a subir e hoje é de 3,4 gramas. Ou seja, 7 vezes. Não é agradável beber 14 litros de água. Agora vamos usar o enquadramento de um mirante. Eu bebo cerca de 2 litros de água por dia. Se eu beber 7 vezes mais água, ou seja, 14 litros, como vou me sentir? Muito mal. Agora subo de nível com uma aposta e quadro aqui. Os materiais que os humanos consomem podem ser alterados em, digamos, 20 a 30% e o corpo sabe como lidar bem com eles. 7 vezes está completamente perturbado. Esta é a minha estrutura. A maior parte da ciência mostra que existe uma conexão entre o aumento do consumo de sal e várias doenças. Então estou na direção geral. Também é possível descer para a resolução dos rins. Os rins desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos vários minerais do corpo, incluindo o cálcio. Quando a ingestão de sódio, sal, é alta, os rins excretam mais sódio na urina para manter o equilíbrio. No entanto, esse aumento da excreção de sódio também pode levar ao aumento da excreção de cálcio. Sódio e cálcio usam os mesmos mecanismos de transporte nos rins. Quando há muito sódio para excretar, ele pode competir para que o cálcio seja reabsorvido, o que faz com que mais cálcio acabe sendo excretado na urina. O corpo pode começar a quebrar o osso para repor o cálcio perdido. Vale ressaltar também que altos níveis de cálcio na urina podem contribuir para a formação de cálculos renais. Saia da biologia e vá além dela. O pensamento livre aqui não é tentar entender exatamente por que o sal não é bom para nós a partir de uma substância química e biológico, mas deixar que as superleis, ou seja, leis de outros níveis nos guiem. Uma ferramenta auxiliar que nos dará mais lucro é perguntar, por que as pessoas aumentaram o consumo de sal todos esses anos? Empresas de alimentação e restaurantes colocam sal em tudo? Por que as pessoas aceitam essa adição de sal? Onde estão todos? O mar da morte ou um mar de sal? Agora eu conecto tudo com a minha lógica. Cada um tem uma lógica diferente. Minha lógica diz que não é necessário adicionar sal, porque causa doenças que não entendemos nada. A maior parte dos anos de evolução conseguimos sem sal. Por questões de gosto adquirido, adicionávamos sal a todos os alimentos, até hoje chegarmos a uma situação em que não há comida sem adição de sal. Cada alimento tem seu próprio sal natural. O sal confunde os sistemas gustativos do corpo. No final, lembrei também de outra observação: nos Estados Unidos tem salmão, atum em conserva sem sal nenhum, e duram vários anos. Eu provei e eles são realmente deliciosos. As meninas são mais comunicativas que os meninos? Pela minha observação, vejo que as meninas falam muito mais que os meninos. Lembro que o autismo é muito menos comum em meninas do que em meninos, tiro um quadro da memória de que autismo é o oposto de comunicatividade, e aposto que o autismo é menos comum em meninas porque a base delas é mais comunicativa desde o início. E esta é a outra pergunta, por que o autismo é menos comum em meninas? A resposta é boa aqui. Continuo com a ciência evolutiva de que as meninas tinham que se comunicar com a família e outras famílias quando os homens iam caçar. Então aposto que elas naturalmente se tornaram mais comunicativas. E isso é outra ciência. Baseio-me na observação de que os meninos que eram realistas eram menos comunicativos, e havia muito mais meninos realistas do que meninas, e então aposto que há um dar e receber entre realismo e comunicatividade. Finalmente, eu uso a ciência para concluir que as meninas são de fato mais comunicativos, em média, do que os meninos. Uma bela pergunta que deve ser feita é o meio ambiente ou os jardins. Genes inequivocamente.